Alô pessoal, aqui é o Giliar Lopes do PodQuest novamente. Venho para vocês aqui nessa segunda-feira trazer mais um episódio do QuickQuest. Primeiro QuickQuest de 2012. Obrigado a vocês aí que estão acompanhando a gente desde que a gente voltou de férias na semana passada. Tiveram a paciência aí de aguardar a gente voltar. E hoje, né, como de costume, é a semana off do podcast. A gente traz um episódio do QuickCast para vocês aqui. Vou aproveitar para responder alguns e-mails e falar de um assunto que eu achei relevante, interessante. E vamos ver aí no que vai dar. Eu queria, na verdade, começar agradecendo, né, a todo mundo o grande volume, né, de e-mails, comentários que a gente teve. Os comentários, nem o volume não foi tão grande, mas muito interessante todos eles. E principalmente os e-mails que a gente recebeu, muitas sugestões, pessoal agradecendo que a gente está de volta, né, prestigiando o podcast aqui. A gente fica muito feliz mesmo de saber que a gente está, né, tá sendo de alguma valia aí, de alguma utilidade para vocês, né, só gravando as nossas conversinhas de boteco aqui que a gente tem uma vez a cada duas semanas. E queria também, quer dizer, pedir para que vocês continuem fazendo isso, continuem trazendo as suas sugestões, os seus comentários. A gente está sempre lendo, procura responder a todos eles onde cabe resposta, não é? E a gente quer continuar fazendo isso. Queria também que vocês continuassem participando, né, indicando aí para seus amigos o podcast, se você achar que deve. A gente agradece bastante isso. E para entrar em contato com a gente, você já sabe, é só mandar um e-mail para o contato@thepodcast.com, mandar um tweet para o twitter.com/thepodcast, ou entrar lá no nosso site e deixar um comentário em qualquer um dos posts no www.thepodcast.com. E hoje, um dos e-mails que eu vou responder aqui, a gente ficou devendo para o Rafael Totti, que é um dos nossos ouvintes aí, que já mandou alguns e-mails, já trocou algumas mensagens com a gente. E eu fiquei devendo, na verdade, responder uma pergunta para ele, então vou fazer isso rapidinho antes de entrar no assunto principal do QuickQuest de hoje. Afinal de contas, é chamado de QuickQuest, não é para ser rápido. Então vocês me desculpem aí a pressa, mas o Rafael perguntou aqui num dos e-mails dele, e ele ficou um pouco desapontado no FIFA com as cenas que acontecem quando você, por exemplo, ganha um campeonato, né? Você se torna campeão lá, talvez você tenha jogado modo carreira, ou seja lá o que for que estiver jogando, e você ganhou lá um campeonato, então uma coisa que demorou a acontecer, que você investiu muito tempo, e ele ficou um pouco desapontado com talvez a simplicidade ali, a falta, vamos dizer, de carinho, de cuidado com as cenas lá da comemoração. Ele achou que elas ficaram aquém do que poderiam ser para representar um momento, né, tão festivo, né, tão importante como é você ganhar um torneio, né, atingir um objetivo difícil. É quase como você zerar o jogo e ver a cinemática final do jogo. Ele ficou achando que isso no FIFA 12, por exemplo, tinha ficado a desejar, deixado a desejar. E ele pergunta, se a gente tem essa preocupação, ou quanto a gente se preocupa com isso, que ele tem a impressão de que nenhum jogo de futebol, a comemoração da final do campeonato, é tratada com o mesmo carinho do resto do jogo. E aí, para eu responder pro Rafa, bom, a gente de fato tem essa preocupação. O que acontece, Rafa, é que, vou falar do FIFA, que é o exemplo que eu posso falar, afinal de contas eu trabalho aqui, mas imagino que no jogo da Konami seja a mesma coisa. O que acontece é que a gente, né, todo ano, na verdade, eu agora como produtor tô vendo bem isso, tem uma série de features e coisas que a gente sabe que estão faltando no jogo, que a gente coloca tudo no papel e entra tudo pelo planejamento do que vai ser feito naquele ano. E a maior dificuldade que a gente tem é justamente de priorizar essas coisas em detrimento de outras, né? Então, como você deve imaginar, tem muita coisa que a gente sempre quer melhorar, que a gente sempre quer construir no jogo do ano que a gente está fazendo. E o problema é que a quantidade de vezes em que um jogador vai ver essa comemoração e vamos dizer, a importância disso comparado com outras features que talvez sejam muito mais importantes no jogo, acaba prejudicando muito que essas funcionalidades estejam lá no topo da pilha, na hora da prioridade. Então, não é que a gente não queira trabalhar nelas, e eu acho até que, né, dos últimos anos aí, a gente vem fazendo pequenos ajustes, pequenos detalhes, e né, não posso entrar em detalhes, mas eu sei que no FIFA 13 também a gente vai trabalhar mais essa parte da, né, vamos dizer, do desfecho da sua temporada, e tentar, né, dar uma recompensa um pouco melhor para o jogador, para as conquistas que ele obtém. Mas nunca é assim topo da nossa lista, justamente porque a gente está sempre trabalhando em coisas que a gente acredita que são ainda mais prioritárias. Infelizmente, a gente não tem assim uma imensidão de recursos aí para fazer esse jogo, apesar da gente saber que o FIFA vende bastante. O nosso maior problema não é nem gente, não é nem dinheiro, é muito mais o tempo, que mesmo que você queira colocar, vamos dizer, o dobro de pessoas no problema, nem sempre isso é garantia de que você vai colocar mais coisas no jogo e vai conseguir render mais seu projeto, porque você tem que treinar essas pessoas, você tem uma série de atalhos que as pessoas que estão dentro da empresa que já trabalham no jogo têm, que essas outras pessoas vão ter que construir. E a gente está sempre tomando esse cuidado de balancear o nosso budget, né, de uma maneira que faz sentido, de uma maneira que aqui nossos diretores acham sensata. E nessa hora em que a gente tem que tomar as difíceis decisões do que vai entrar e do que infelizmente vai ter que ser cortado, muitas vezes essas features que o jogador vai ver talvez uma vez a cada 20 horas de jogo, elas ficam sempre numa desvantagem. Então, o que não quer dizer que a gente não queira e não vá fazer, vai trabalhar nelas no futuro. É só, é bem difícil que elas, que sobre muito tempo para se trabalhar nesse tipo de coisa aqui, mas a gente ainda assim tenta, né? Então, espero que tenha respondido a sua pergunta, mesmo que, né, seja uma resposta meio, meio saindo de lado, mas é a realidade, né? É o que acaba acontecendo aqui dentro. Eu acho que se você fez uma pergunta para mim, é minha obrigação de responder com a verdade. E a verdade é que essa parte do jogo, ela muitas vezes não é tão prioritária quanto outras partes que a gente pode estar trabalhando naquele ano. Então é isso, obrigado Rafael pelo seu e-mail, mas eu queria, né, entrar então no assunto principal. Já passaram aqui mais de 5 minutos, mas tudo bem. Na verdade é um assunto que eu já tinha decidido falar no primeiro Quick Quest do ano, já tinha separado ele aqui, e por coincidência, né, a gente também recebeu um e-mail que toca num assunto parecido. Então o nosso ouvinte Léo Silva mandou um e-mail pra gente fazendo alguns comentários, e entre eles ele falava de alguma coisa que a gente mencionou aí no podcast da semana passada, que era justamente, o Rafa tava falando, né, que ele como game designer agora na Other Ocean tá sentindo muito mais confiança sendo passada para ele por parte das outras partes interessadas, e uma valorização do papel do GD mesmo. E a gente falou um pouco sobre esse poder e essa responsabilidade que, né, vamos dizer, as pessoas que tomam decisões no projeto, elas precisam ter para poder fazer o seu trabalho. E aí o Léo tava fazendo os comentários dele sobre o quanto é difícil você exercer esse tipo de papel no Brasil, e o quanto ele, né, tá lutando para ter esse trabalho reconhecido, e para que, né, vamos dizer, os donos, os diretores, os clientes dos jogos, dos projetos que ele faz, realmente confiem, né, e deem essa liberdade para que essas decisões sejam tomadas ali dentro do ambiente de trabalho, pelo game designer, pelo produtor. E na verdade isso me inspira a trazer o assunto, né, que é justamente esse balanço entre o poder e a responsabilidade, que era o que eu já tinha decidido falar no primeiro Quick Quest do ano aqui. Então, para começar a falar sobre isso, vou contar uma historinha que provavelmente muitos de vocês já conhecem. Eu vim a conhecer quando fiz o curso de Scrum, da Scrum Alliance lá em Florianópolis, e na verdade ela se aplica a tanta coisa, não necessariamente só ao Scrum, que realmente eu achei uma historinha interessante de trazer aqui. Então é a historinha da galinha e do porco. Galinha chega pro porco e fala assim: ô porco, tive uma ideia, vamos abrir um restaurante pra gente fazer um dinheiro aí? Aí o porco, né, ficou interessado, falou: então tá, mas como é que ia ser aí? Qual é a tua ideia, né? Que ia ser o restaurante? Aí a galinha: pensei a gente fazer um restaurante chamado Ovos com Bacon. O que você acha? Aí o porco pensou bem, né? Ovos com bacon. Aí respondeu: olha, galinha, sinto muito, mas eu acho que eu não tô interessado nessa sua oferta, não. Porque você vai estar só envolvida, mas eu vou estar comprometido. Então, não vou explicar a piada, vou deixar para vocês entenderem aí, mas o que isso retrata é justamente que em vários projetos, qualquer projeto, você sempre vai ter, ou quase sempre, né, você vai ter papéis de pessoas que estão de fato comprometidas com o resultado e com a maneira de chegar nele, né, e são aquelas pessoas, são os membros do time de fato que vão fazer o projeto só na realidade. Mas você também tem que considerar que há outras pessoas em volta do projeto que são os envolvidos. São pessoas que talvez até o emprego delas e a carreira delas dependa do sucesso do projeto, mas elas não estão diretamente envolvidas em fazer esse sucesso acontecer. Então, exemplos que a gente tem, da minha experiência pelo menos, né, os comprometidos são o time, então são produtores, game designers, programadores, artistas, no caso de um projeto de jogos. Todas as pessoas que fazem o jogo acontecer são as pessoas que estão de fato comprometidas com o jogo e com fazer aquele sucesso acontecer. E os envolvidos são os diretores, talvez o dono da empresa, os investidores, muitas vezes os clientes, quando a gente está fazendo um jogo para o cliente, muitas vezes os publishers, né, e até, quer dizer, na relação clássica publisher-desenvolvedor, isso fica muito claro, né, que o publisher fica lá querendo saber como é que está andando o projeto, querendo relatórios, querendo resultados, e os desenvolvedores se matando para fazer essa entrega. Então os publishers, pelo menos na ideia clássica, né, eles eram muito mais envolvidos do que provavelmente comprometidos. E hoje em dia já posso dizer, pela experiência que eu já tive de outros projetos, que hoje em dia os publishers tentam muito mais estar comprometidos, inclusive por isso que a gente ouve dizer que, né, o publisher aloca produtores seus para projetos, né, dos estúdios terceiros que eles estão publicando, justamente para que esses produtores se tornem membros do time e se comprometam mais com o resultado. Então esses são exemplos assim, desses dois papéis que existem em tudo quanto é projeto. E na verdade o que eu queria falar aqui é um pouco da experiência que eu tive lidando com esses dois tipos de papel, e principalmente no Brasil, é um problema muito sério que eu enfrentava, que hoje eu entendo ele muito melhor, é justamente esse problema de você, da expectativa que o pessoal que está comprometido precisa fornecer para o pessoal que está envolvido, e essa expectativa é aquilo pelo qual esse projeto vai ser julgado depois pelas pessoas envolvidas. Então, a primeira coisa assim, que me salta aos olhos é justamente que tudo aquilo que você prometer, né, tudo aquilo que for combinado, ele vai ser cobrado. Então é preciso ter muita, tem que prestar-se muita atenção em qual tipo de expectativa está sendo setada. Então, por exemplo, no caso, um produtor, que é o papel principal, vamos dizer, o papel que eu diria que está na fronteira entre os comprometidos e os envolvidos, e precisa fazer a gerência dessa expectativa, né? Geralmente é o produtor que faz isso. Na hora que ele vai dizer para as partes envolvidas, seja o cliente, seja quem for, no dia tal, ou mais ou menos nessa época, esse aqui é o milestone do projeto que a gente vai entregar, o jogo vai estar com essa, aquela feature implementada. Cada vez que essa expectativa é setada, é preciso ter muito cuidado, e principalmente é preciso que as pessoas que estão comprometidas, ou seja, o time, participem dessa expectativa, né, de setar essa expectativa corretamente, porque aquelas são as pessoas que vão estar comprometidas em entregar isso que está sendo prometido no final. Então é um common pitfall, né? Uma armadilha muito comum o produtor setar essa expectativa sem estar em contato direto com o time e sem estar tendo a certeza de que aquelas pessoas que depois vão ter que responder por isso estejam comprometidas e assinem embaixo dizendo: ah, não, isso aí realmente é possível de ser entregue, é possível de ser feito, porque essas são as pessoas que vão estar responsáveis por fazer isso no final. Então é uma armadilha muito comum para o produtor querer fazer, né, setar essas expectativas sem consultar o time, sem que o time não só seja consultado, mas como participe também disso, e aí se sinta comprometido. Senão parece que o produtor está mandando, né, tá setando essa data com relação ao time, e no caso é o time que vai ter que se virar para entregar. E muitas vezes, quando essa expectativa ela não é alcançada, aí os envolvidos então descem o martelo em cima de quem prometeu, e aí você cria problemas e estresse dentro do projeto, como eu vi acontecer muitas vezes. E muitas vezes o mais bizarro que acontecia era justamente da parte dessas pessoas envolvidas, seja, por exemplo, um diretor ou um dono da empresa, fica aquele sentimento de que, olha, você me prometeu todas essas features para, vamos dizer, para junho, então agora eu me sinto no direito, né, eu tenho um direito adquirido sobre que o jogo tenha essas features em junho, não importa o que aconteça. Então você chega ali no finalzinho de maio e você, né, tem problemas, já sabe que não vai conseguir entregar tudo aquilo que foi prometido. Geralmente a pessoa que é envolvida apenas, não é comprometida, ela não quer muito saber quais foram as circunstâncias, né? Como a gente fala, não quer saber se o pato é macho, eles querem ovo. Então você, como produtor, pessoa que está ali na fronteira, é que tem que gerenciar essa expectativa, prometer somente aquilo que tem uma certeza muito grande que vai poder entregar, porque a expectativa também é aquele negócio, né? Quando você seta ela lá embaixo, o que vier é lucro, né? O que você entregar a mais é visto de uma maneira positiva. Agora, se você seta a expectativa muito lá em cima, e aí você não consegue entregar tudo, é visto de uma maneira negativa. Então, não é politicagem que eu estou advogando aqui, é muito mais a gerência da expectativa mesmo, e saber exatamente o que você está prometendo. E mais importante, é você setar essa expectativa junto com o time que está comprometido em entregá-la, para que eles justamente possam estar comprometidos com isso, tenham a certeza e a noção exata daquilo que eles estão prometendo, para que depois, na hora de cumprir, esteja claro que aquelas pessoas, né, o time inteiro, ele está trabalhando em alguma coisa que foi acordado com todo mundo, e não apenas um produtor maluco que chegou e prometeu pro cliente que ia entregar mundos e fundos em um mês, e aí o time se sente nessa posição de que eu tenho que dar conta de alguma coisa que eu não fui eu exatamente que ajudei a configurar. Então acho que essa é a mensagem principal que eu queria trazer aqui durante essa discussão. Parece uma coisa óbvia depois que a gente ouve assim ela falada, mas demorei bastante para aprender, ainda estou aprendendo, né, também. Parece que eu estou vindo aqui falar para vocês sobre isso no Quick Quest, eu tenho um domínio total sobre isso, e tiro de letra cada um desses problemas, não é nada disso. Eu também estou aprendendo cada dia com cada erro e acerto aí, tanto, né, da experiência que eu tive no Brasil e agora como produtor aqui na série FIFA também. Esse é um exercício constante de você aprender a gerenciar essa expectativa, gerenciar essa fronteira, né? O produtor está ali na fronteira entre os de fato comprometidos com o jogo, o produtor é um deles, né, comprometido ali com fazer realmente o jogo acontecer e as entregas serem feitas, né, da maneira que foi combinado, e os envolvidos, as pessoas que estão ali, né, cujo trabalho muitas vezes depende desse resultado, mas elas não estão ali no dia a dia, elas não estão exatamente querendo participar das circunstâncias em que esse resultado foi alcançado. Então é preciso ter muito cuidado, e é um trabalho, né, que consome bastante tempo, consome bastante um pensamento ali bem estratégico da parte do produtor, da parte desse cara que está na fronteira, para poder gerenciar essas relações. Então, era isso que eu queria falar por hoje. O QuickQuest já ficou aí super longo. Queria só agradecer também o pessoal que está participando pra caramba, o pessoal que está sempre com a gente aí. Então, alguns deles aqui, o Marcelo Martins, o Filipovski, o Guilherme Oliveira, o Rodrigo Scharnberg e o Ilano Vasconcelos, e muitos outros que estão sempre compartilhando aí as suas ideias com a gente, mandando sugestões. Continuem fazendo isso, como eu disse lá no começo. Eu fico por aqui essa semana, que já estou até atrasado. Um abraço para vocês. QuickQuest fechou. Semana que vem tem um podcast. Tchau.